Oficina de Teologia.
Olá, minha querida irmã, meu querido irmão, graça e paz, como você está? Tudo bem? Eu sou o pastor Eliseu Alves e você está no episódio número 16 do podcast da Oficina de Teologia. Hoje quero conversar com você sobre um assunto que talvez alguns irmãos e irmãs de uma linha mais conservadora nem gostem muito de tocar. Vamos falar a respeito da vitória de Cristo sobre os demônios. Sim, é, de fato, o texto do Evangelho do Nosso Senhor, segundo o narrativo do evangelista Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20, fala a respeito da vitória de Cristo sobre os demônios que dominavam o morador de Gadara. Jesus foi ao seu encontro para salvá-lo. Satanás existe. Não podemos vê-lo, mas ele é real. A sua ocupação principal é matar, roubar e destruir a vida das pessoas. Ele é descrito como mentiroso, enganador e assassino. Ignorá-lo é um erro. Considerá-lo em demasia? Um equívoco. Ele age em duas áreas ou contra dois grupos distintos de pessoas. Age na vida dos ímpios, os quais o seguem e são seus súditos, mas age também contra os filhos de Deus. Ele opõe-se à obra de Deus, tenta os crentes a pecar, acusa-os em seus erros, ainda que depois de arrependidos e perdoados, e pode até realizar falsos milagres, conforme relata para nós o texto bíblico de Apocalipse 16:14. Ele pode enviar aflições e sofrimentos, mas só pode fazer isso com a permissão do Senhor. Esse é o relato da história de Jó, no seu capítulo 1, a partir do verso 12. Vamos levantar algumas lições a respeito desse assunto, fundamentadas no texto de Marcos 5, de 1 a 20. A primeira das lições é uma conceituação que precisamos fazer. O que é possessão demoníaca? Como você faz essa conceituação? Jesus desembarca com os seus discípulos após enfrentar uma tempestade, é o que diz o texto. Ele sai do mar agitado para encontrar-se com um homem agitado. Os dois primeiros versos do texto mencionam isso para nós. O texto diz que o homem estava endemoniado ou possuído por um espírito imundo. A palavra imundo significa maligno ou moralmente impuro. Possessão demoníaca é quando um ou mais demônios entram em uma pessoa e passa a controlar o corpo, a mente e as emoções. A Bíblia registra que pessoas de ambos os sexos podem estar endemoniadas. A filha da mulher sirofenícia, de Marcos 7, 25 e 26, o jovem possesso, de Marcos 9, 14 a 28, a jovem adivinhadora, de Atos 16, 16, Judas, um adulto que frequentava a igreja, mas não era convertido, conforme Lucas 22, 3. As pessoas que se envolvem com adivinhos, feiticeiros, necromantes e pessoas que tentam consultar mortos estão mais expostas à possessão demoníaca. Por isso é que tais práticas são abominadas e proibidas por Deus, conforme o relato de Deuteronômio 18. A possessão demoníaca hoje? Poderíamos perguntar. E a resposta seria, é claro que sim. Não existe nenhuma base bíblica para negarmos a sua ação atual. Enquanto o diabo não for definitivamente lançado no inferno, ele continuará agindo. O diabo está presente e ativo ainda hoje no mundo e na vida de muitas pessoas. Mas um cristão pode ficar endemoniado? A resposta é não. O verdadeiro cristão foi selado pelo Espírito Santo no ato da sua conversão. Esse é o conteúdo de Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele é a propriedade exclusiva de Jesus e templo do Espírito Santo. E Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, verso 9, diz que se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é convertido, ou seja, não é de Jesus. Porque quem nasceu de Deus não pode ser possuído pelo maligno. A segunda questão que podemos levantar aqui à luz do texto é: o que o demônio faz na vida de uma pessoa? Só faz mal contra as pessoas. A sua presença é nefasta, é destrutiva. E quais as consequências aterrorizantes do demônio na vida de uma pessoa? Poderemos listar algumas. O demônio destruiu os relacionamentos afetivos daquele homem. O verso 3 mostra isso para nós. O homem residia nos túmulos de um cemitério, isolado socialmente. Ele perdeu todos os seus laços familiares, a sua casa, os seus amigos. O diabo é o pai da separação e da imundícia. A família é destruída quando o diabo entra em um dos seus membros. A droga, a imoralidade, o divórcio, o materialismo, o homicídio são armas que o diabo usa para destruir a família. O demônio assumiu o controle da vida daquele homem. O verso 4 diz isso para nós. Ele é totalmente dominado pela força descomunal dos demônios e ninguém poderia controlá-lo. O demônio transformou num animal violento e indomável. Não se iluda. Muitos acham que a violência que existe em nossa sociedade hoje é causada pela impunidade, pelas desigualdades sociais. Também, mas por trás de tudo isso, há um problema espiritual e o diabo é o grande arquiteto de tudo isso. No verso 5, o texto diz que o demônio destruiu a saúde daquele homem. Ele não dormia, ele gritava, sua dor era insuportável, ele se autoflagelava. Ele era atormentado dia e noite pelo demônio. O demônio detona com a saúde da pessoa e acaba com a saúde mental, emocional e física de quem ele possui. Ainda podemos perceber que há uma destruição da identidade. No verso 9, o texto diz isso para nós. Os demônios se apossam dele e quando Jesus pergunta qual o seu nome, os demônios é que respondem: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma legião era uma equipe com 6 mil soldados. Um exército de demônios controlava este pobre homem. Marcos descreve com vívidos detalhes o que acontece com uma pessoa que tem o seu corpo ocupado pelos demônios. Uma terceira lição que podemos levantar no texto, e a melhor de todas, eu diria, é a de que Jesus liberta as pessoas do poder dos demônios. Jesus foi àquela cidade para encontrar aquele endemoniado com o objetivo de libertá-lo. Somente Jesus se importa com aqueles que estão subjugados pelo demônio, como aconteceu naquele momento. E como se dá a libertação desse homem? O texto vai nos revelar que, em relação aos demônios, eles reconhecem a Jesus. Eles reconhecem que Jesus é Jesus. Eles confessam a autoridade e a soberania de Jesus sobre eles quando pediram que não os mandasse para fora do país ou para o abismo. Significa que a presença de Jesus é um tormento para eles. Eles obedeceram à ordem de Jesus e saíram daquele homem. A autoridade de Jesus abrange o mundo natural e espiritual. Isso fica claro no texto. Percebemos também em relação ao homem que Jesus realizou um grande milagre na vida dele, porque Jesus o libertou daquela escravidão. Jesus veio para libertar os cativos, é isso que o texto diz a respeito dele. Ele se manifestou para destruir as obras do mal. Então, onde Jesus chega, os demônios desaparecem. Satanás tentou destruir esse homem, mas Jesus não permitiu. E pelo poder da sua palavra, os demônios foram expulsos e o homem foi liberto. Jesus continua libertando ainda hoje. Caso você esteja numa situação de prisão ou escravidão, saiba que somente Jesus pode trazer libertação. O texto também vai nos dizer que Jesus permitiu que os demônios saíssem do homem e entrassem numa manada de porcos. Mas com quais objetivos? Para nos ensinar que a libertação de uma alma vale mais do que qualquer prejuízo material. Para provar aos seus espectadores que o milagre da libertação havia acontecido. E por esse motivo, os gadarenos expulsaram Jesus da sua terra, pois a sua presença era ameaça de prejuízo material. E aí o texto vai dizer que Jesus restaura a dignidade daquele homem. O homem é agora uma nova criatura. E há detalhes importantes para serem percebidos aqui no texto. O homem estava sentado tranquilamente aos pés de Jesus. Estava vestido decentemente, provando que seu pudor, vergonha haviam sido restabelecidos, restaurados, sua dignidade havia sido restaurada. O homem estava em perfeito juízo, prova de que a sua sanidade mental também havia sido restaurada. E Jesus vai fazer então daquele homem um missionário. ele, após liberto, pediu a Jesus que o levasse consigo. Ele queria viajar com Jesus, mas Jesus, o libertador, o envia como missionário para a sua casa e para a sua cidade. E a grande lição que aprendemos aqui é a de que qualquer pessoa, depois de salva e liberta da escravidão do diabo, é uma pessoa que deve ser considerada uma missionária do Senhor. E o primeiro campo missionário é a casa e os amigos. Olha que interessante, os demônios pediram a Jesus que os mandasse para os porcos e Jesus atendeu. Os criadores de porcos gadarenos pediram a Jesus que fosse embora o mais rápido possível e Jesus atendeu. Mas o homem que foi liberto dos demônios pediu que Jesus deixasse segui-lo e Jesus não atendeu, o mandou de volta para casa. Minha irmã, meu irmão, se você de fato teve um encontro com Cristo e é uma real seguidora de Cristo, seguidor de Cristo, não precisa temer o diabo. Basta que você viva sempre na presença do Senhor, olhando sempre para Jesus. O melhor meio de manter o inimigo fora da sua vida é manter a sua vida na presença de Jesus. Porque as ovelhas não precisam ser atemorizadas pelo lobo. Basta que fiquem perto do pastor. Porque não é a ovelha, é o pastor quem fará de fato toda a diferença. A minha oração é para que essa palavra traga segurança, tranquilidade, confiança, harmonia ao seu coração. E que você continue a crer que se de fato segue a Cristo, não precisa temer. Que Ele te abençoe de forma muito especial, de forma muito poderosa. Nos falaremos no próximo episódio. Deus te abençoe.
Oficina de Teologia, Fazendo Discípulos.